Além dos fatos. A obra Espírito Guardião Dragão Onça foi dada pela China. Trata-se de uma criatura com chifres e dentes pontudos abraçando um globo terrestre em que está escrito COP30. Está repreendido e o Brasil é do Senhor Jesus. São alguns dos comentários sobre a obra em redes sociais. No Instagram, páginas que publicaram imagens da obra receberam comentários de evangélicos dizendo que a obra deveria ser devolvida e que traz maldição ao país. As mensagens também contêm citações bíblicas. O motivo do protesto tem relação com o aspecto demoníaco da escultura. O apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer, comentou em seu Instagram que o dragão com chifres é o símbolo bíblico do engano e poder contrário a Deus. Ele ainda diz que a junção do dragão com a onça sugere uma fusão da identidade nacional com valores que não refletem nossa tradição cristã, é o que disse em suas redes sociais. Informações do site UOL.
Além dos fatos, chegando aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. A nossa gratidão a você pela audiência, por estar conosco por aqui, para tratarmos de mais um assunto importante hoje. E sobre o tema, você já soube sobre esse presente um tanto estranho, um tanto diferente, aliás, que a China deu ao Brasil? Muita gente achou estranho, né? E principalmente no meio evangélico provocou muita estranheza. O que você pensou ou o que você achou do assunto, do tema? Vamos lá. Além dos fatos, vai conversar com você hoje sobre essa questão aí, esse presentinho, né? Ou situações relacionadas, né? Larissa Oliveira.
Então, Veri, eu abri aqui a pergunta pro pessoal no YouTube em relação a esse presente, né, que a China deu aqui pro Brasil. E talvez tenha ficado, possa ter gerado alguma confusão aqui, lendo só a pergunta da enquete. Você acha que o presente se relaciona, mesmo que subliminarmente, com o Apocalipse? Não é o presente que a gente tá agora, né? Passado, presente, futuro. Não, é o presente que a gente recebeu da China.
Quem recebeu a enquete antes, né?
Isso,
de entender o presente.
Pode ter ficado meio confuso.
O presente, presente, né? O
71% das pessoas disseram que sim, que acham que, mesmo que um pouquinho só, tem alguma relação com o que está em Apocalipse, 71%. Agora, 29% disseram que, olha, não é bem assim, não. Não, porque, como estavam explicando, né, parece que o dragão, essa fusão de dragão com onça, que dragão é um símbolo muito forte na China, onça pintada é um símbolo muito forte aqui no Brasil, então fez essa mistura e saiu esse bicho aí, essa estátua aí que presentearam. Então,
é um bicho bem alegórico.
Agora 32%
desfila.
Nada a ver, Veri. E 68% estão dizendo que sim, tem a ver, Veri.
E você, o que está pensando, hein? Chega mais, chega junto e participa. O que você está pensando, pastor Gilmar Batistotti?
Eu vou votar.
Eu gosto que quando vem um tema assim, quando vem um assunto bom assim, ele fica ali, formigando para entrar, para falar, para entrar em
não,
cena.
Eu estava subindo a escada com um convidado.
Ainda hoje você está em excelente parceria, outra vez, né?
Eu subindo e falei assim, hoje eu vou me deleitar com um especialista em Apocalipse.
Você gosta. Quando não é um historiador, é um especialista em Apocalipse.
Não, mas é que eu curto mesmo. Verdade, eu gosto de ouvir o pastor.
Obrigado pelo carinho, pastor.
Mas é verdade, é de coração. Obrigado. É de coração. Ai,
Larissa te deixa sempre em bons lençóis, né?
Com certeza. Eu até perguntei pra Larissa, eu preciso ir hoje?
Não.
Eu vou pra aprender.
Se você não vier, a audiência vai sentir muita falta.
Posso mandar um abraço e um fazer uma propagandinha?
Mas é claro, só não pode fazer que nem eu fiz com o pastor agora há pouco no intervalo, né? Ficamos contando história e daria uns 3 dias.
É verdade.
500 mil páginas.
Não, eu quero... Não, desculpa, pastor, preciso dizer. Pastor Robson Aleixo pergunta se pode isso, pode aquilo. É. Pastor Gilmar Batistotti tá todo dia, ele é daí. Pergunta se pode,
de casa.
Se pode.
Não, tem que ir.
Pastor,
é que eu fui
pastor?
Ensinado desde criança. Não. Lá o seu José e Dona Amélia me ensinaram a respeitar as autoridades.
Os mais velhos.
Exatamente, mas...
O pastor Vinícius não é tão mais velho que você.
Eu e o velho estamos competindo aqui.
Vocês são dois garotos, dois jovens.
E a Lari é a autoridade colocada.
Novos velhos.
Mas como a Lari permitiu, esse final de semana eu vou para um estado que eu curto demais ir, né? Você imagina. Vocês imaginam.
Para onde será que ele vai?
Eu vou ter o privilégio de ir ao Espírito Santo esse final de semana e vou a Baixo Guandu, né? No aniversário da igreja de Baixo Guandu. Então teremos um momento muito significativo. Vai estar com a gente, tem que ver aqui, vai estar com a gente o quarteto, que é de Sorocaba, os meninos.
Sorocabanos. Eu nem dizer que foi em Baixo Guandu que eu recebi o
então, que flerte, é o Samuel Loyola.
É
o Samuel Loyola.
Vox.
Isso mesmo. Vox. Quarteto Vox esse final de semana.
Samuel Loyola.
Samuel Loyola.
Eu já falei Loyola também.
Loyola. Desculpa, Samuel. Mas vai ser um privilégio. Sexta-noite e sábado de manhã estaremos aí em Baixo Guandu.
Ok.
E ele tá aqui com a gente, Veri.
Pastor Vinícius Mendes, meu conterrâneo.
Ô, amigo, prazer estar com você, você também, Lari.
Prazer é nosso.
Pastor Gilmar, que legal. Tá em boa companhia de vocês para estudar a palavra de Deus, que é o melhor, né?
Ótimo.
Pastor Vinícius Mendes, que é apresentador na TV Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo também. Aqui na rádio ele apresenta o programa Eu Creio e na TV o programa Lições da Bíblia.
É daqui, é daqui. E ele também é autor, né, do nosso guia de estudo, Céu ou Inferno?
Exato.
Salvo ou Perdido? Uhum. Né, que você pode pedir já, inclusive, pode digitar Céu ou Inferno aqui no WhatsApp, que a gente já libera o link para você para pedir de graça essa rede.
E para ir para o céu, né?
Exatamente.
Amém.
Escolher o céu. Né? A sua escolha garantida.
Bom, vamos lá então. A Denise Lima tá falando, chegamos ao programa que nos deixa encantados com tanta teologia de qualidade. Olha que bacana.
Isso.
E a Rita tá animada, falou, hoje o assunto promete. Então vamos lá, porque a nossa enquete, ela mudou bem pouquinho, mas mudou. 39% disseram que não acham que esse presente que a gente ganhou da China tem alguma relação com o Apocalipse. E 61% acha que sim.
E a nossa amiga lá Aliás, nosso amigo, o Juvelino Zorzal, lá nos Estados
Abraço,
Unidos.
Vinil.
Ele falou que sem paciência para crente que vê o demônio em tudo. KKKKKK.
Juvelino tá poucas ideias.
Botando fogo no parquinho aqui, ó.
Mas por que algumas pessoas podem estar pensando que tem essa relação com a besta do Apocalipse? Pastor, explica pra gente. Porque é um bicho, né? Esse presente aí são a fusão de dois bichos. Que bichos, que animais aparecem no Apocalipse que o pessoal está confundindo?
Eu acho que primeiro, Larissa, seria interessante a gente contextualizar um pouco, você já fez, né, na introdução, esse presente que a China deu ao Brasil no contexto da COP30, que é uma convenção aí sobre questão de clima, natureza, não é, meio ambiente, que ocorreu na cidade de Belém, né? E a China deu para o Brasil uma estátua, né, de um animal que... semelhante a um dragão, que mistura com uma onça, né? E esse animal híbrido aí, dragão e onça, está agarrando o mundo. E ali, isso foi presenteado ao Brasil e gerou toda essa repercussão, especialmente no meio evangélico. É bom a gente, já de cara, pastor Gilmar, dizer que esse presente vem da China e que a China não é um país de cultura bíblica, ok? Então, a China não tem a cultura cristã. Então, os símbolos que os cristãos têm não são os mesmos que os símbolos que os chineses interpretam.
Dentro da cultura chinesa.
Exatamente. Na cultura chinesa, o dragão é um símbolo positivo.
Isso.
Tá? Representa a cultura chinesa, a força chinesa. E é curioso que aí a gente pode fazer uma análise mais do ponto de vista... geopolítico, vamos chamar assim, né, das nações, da influência delas, né? Esse animal que representa a China, ele está hibridizado, ou seja, misturado com o animal que representa o Brasil, que é a onça. Então, esse presente vai na direção de mostrar a relação entre os dois países e o fato de esse animal híbrido, dragão e onça, Brasil e China, ou China e Brasil, estarem abraçando o mundo no contexto de uma reunião que fala de meio ambiente, significa que esses dois países estão em parceria, estão em relação de parceria entre os dois países para a proteção do meio ambiente, em especial a floresta amazônica, que é considerada o pulmão do mundo. Então, de primeiro momento, a gente já percebe que a conexão, o contexto não é originalmente bíblico. Uhum. Então, qualquer tentativa de leitura disso a partir da Bíblia é uma leitura não correta, não adequada.
Forçando o texto,
forçando o texto.
A gente diz naturalmente.
E forçando a barra.
Forçando a barra, forçando a barra. Eu acho que a leitura que o pastor fez foi muito legal. Eu estava buscando aqui o nome do artista plástico que criou isso, Huang Jian, né? Que é um chinês, né? Então, ele fez uma obra de arte dentro da, mostrando as duas culturas. Então, biblicamente, o pastor, como o pastor Robson diz, ele já acabou com o programa aqui já na...
Tem mais coisa, né?
Não, nós esperávamos que você fizesse isso.
Agora a gente vai parar além do fato.
Exatamente.
Entrou no clima.
Não, porque às vezes nós temos que fazer assim, né? Exato. Então não dá pra gente ficar contornando, não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver.
Agora, o Além dos Fatos tem essa intenção mesmo, que é trabalhar a ideia, né, do que foi visto, do fato em si, né? Mas deixar o nosso ouvinte,
né,
compreendendo de fato, né, para que ele não se engane, né? Não se deixe levar por situações que parecem, mas de repente não são.
E a gente tem que ser objetivo.
E de repente, quando chegar o que é de fato, né, ele estar ciente.
Exatamente.
É isso.
E se vocês me permitem, ainda vou avançar um pouco mais nesse ponto, agora já entrando um pouco na pergunta da Larissa original, que é o seguinte: é bom deixar muito claro que a China não tem papel protagonista de destaque ou de referência direta nas profecias apocalípticas, nem em Daniel, nem em Apocalipse. Então, algumas pessoas tendem, às vezes, a ler a Bíblia à luz das notícias ou do cenário geopolítico, tal como ele se coloca. É bom lembrar que esse cenário, ele é muito móvel, ele é muito sutil, ele muda muitas vezes, ele é fugaz. Então é uma coisa que parece muito grande agora em determinado, nesse momento, amanhã já não é. Por exemplo, muita gente interpretou a antiga União Soviética como um elemento bíblico. Hoje ninguém, embora a Rússia tenta dar suas marradas aí, né, para usar uma linguagem de Daniel, mas ninguém vai considerar isso como de fato um elemento profético, como se considerava nas décadas anteriores à queda do Muro de Berlim. Então é bom a gente lembrar disso, né? A Rússia, a China hoje realmente é uma potência global, é uma economia fortíssima, não é? Tem uma industrialização gigantesca, produz mercadorias para o mundo inteiro, faz parcerias cada vez maiores com muitos países, mas a profecia bíblica não joga holofote nela. Joga sim para uma outra nação que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente.
E diante disso, a gente deve ter segurança na profecia. A gente deve ir para a profecia, ver o que o texto bíblico fala, para a gente não fazer conjecturas como essa conjectura. Foi aquilo que o Vério falou, né? De repente você está dizendo uma coisa que não tem nada a ver. E nós vivemos, acho que sempre vivemos,
sim,
mas nós somos muito especulativos.
Claro.
Quando surge um novo momento, uma nova notícia, uma nova guerra, a gente começa a trazer deduções que fogem daquilo que a profecia apresenta.
É verdade que o Apocalipse fala de dragão, e aqui é um ponto de conexão. Esse ser monstruoso aparece no Apocalipse no capítulo 12. E aqui a gente não vai ter tempo de ler todo o capítulo, nem explicar ele detalhadamente, mas o fato é que esse animal, que não aparece na fauna, né? A gente não tem esse animal realmente como um animal criado, ele é um animal mitológico, é um ser pensado para exatamente caracterizar essa força maligna, mas ele é um animal que se conecta de alguma forma com a serpente. O próprio Apocalipse diz que esse dragão é a antiga serpente. E se você olhar o que é um dragão, todo mundo já viu um desenho, uma imagem, até um filme que aparece dragão. Ele é... O que que ele é? Ele é uma serpente que tem asas, ok? Então, o dragão é uma serpente com asas. E aí a conexão é clara com o Gênesis 3 e a queda, e o Apocalipse diz que aquele dragão, o sedutor de todo mundo, é a antiga serpente, ou seja, o ser que estava lá no Jardim do Éden fazendo o ser humano cair. Esse ser é Satanás. Então, Quem é o dragão de Apocalipse 12? É Satanás. Agora, Satanás, ele tem uma agência, tem uma atuação no mundo que é relacionada com os poderes da terra. Então, Satanás não é esse ser que aparece assim e as pessoas estão vendo. Ele trabalha nos bastidores, especialmente nos bastidores das nações poderosas da terra, em especial nações que dominam território em que o povo de Deus está estabelecido. Então, esse dragão de Apocalipse 12 é um ser que representa Satanás, que está movendo as nações como marionetes a serviço dele. No Apocalipse 12, a descrição do dragão é com sete cabeças, tendo sete cabeças e dez chifres, e sendo um dragão vermelho. Então, essa é a descrição. Sete cabeças, dez chifres e vermelho. E nos seus chifres são colocados diademas, que são coroas. E esta imagem das coroas representa o fato de que esse ser tem domínio sobre a terra. É um poder que tem uma autoridade sobre uma determinada geografia. Isso tem, de novo, um vínculo muito especial ou forte com Satanás, porque Jesus disse que, falando de Judas, que estava incorporado por Satanás, ele disse assim: aí vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada, não tem parte nenhuma comigo. Ou seja, Satanás, considerado por Cristo como o próprio príncipe desse mundo. E esse principado, esse domínio que Satanás recebeu nesse mundo, que está simbolizado pelos diademas lá nos chifres do dragão, ele recebeu usurpando o domínio que era do ser humano. Então, quando Deus criou esse mundo, colocou Adão e Eva aqui, deu a Adão o principado desse mundo. Entenda comigo, Deus é o imperador de todo o universo. Vamos pensar nessa linguagem. Ele domina sobre todos os domínios do universo. E ele criou um planeta e colocou nesse planeta um príncipe subordinado ao seu reinado universal. Quem é esse príncipe? Adão. Adão, por sua vez, quando comeu do fruto na tentação e queda, ele entregou a escritura desse planeta nas mãos de Satanás, que se tornou, então, o príncipe desse mundo, ok? Uhum. Então, quando o Apocalipse retrata esse dragão, que é Satanás, com sete cabeças e dez chifres e tendo os diademas que representam poder, o texto está dizendo o seguinte: esse ser domina sobre o planeta Terra.
Porque essa era uma figura também para João compreensível. Uhum. E também compreensível o dragão, estou falando do dragão. Okay. E também compreensível para quem ele estava escrevendo.
Claro.
E era uma figura mitológica, sim, como você citou, de poder.
Sim.
Então foi uma linguagem que era compreensível para eles. Então, quando ele escreveu o dragão, uhum, e descreveu o dragão, ele sabia que o povo entenderia, sim, como aquele que tem o domínio sobre, né?
Exatamente.
Que se opõe a Deus.
Exatamente. E todas as culturas antigas, elas têm a imagem desses seres, esses animais primevos, assim, esses animais monstruosos, como representantes de poderes imperiais que oprimem determinadas populações, e sempre está associado com a suscitação de um herói, não é? O surgimento de um herói que vem para enfrentar aquele animal,
para libertar
e libertar o povo do domínio opressor daquele ser. Então, o Satanás é esse governante opressor que tomou conta do planeta Terra, escravizou a humanidade aqui, e a humanidade ficou sem solução até que um descendente da mulher, conforme a profecia, o proto-evangelho, o evangelho original em Gênesis 3:15, de que viria uma semente da mulher que faria o quê? Esmagaria a cabeça da serpente. E é exatamente essa narrativa que está aparecendo aqui em Apocalipse 12. Toda baseada lá em Gênesis 3. Você tem a imagem de uma mulher grávida. Esta mulher grávida representa a igreja de Deus. A igreja que é o povo de Deus ao longo da história. E está grávida por quê? Porque nesse momento ela está esperando o surgimento do Messias prometido. Lá em Gênesis 3, a mulher vai ter um filho e esse filho vai enfrentar o dragão, vai pisar a sua cabeça e vai libertar a humanidade. Então a mulher está grávida, a expectativa. E aí o texto de Apocalipse 12 diz que o filho varão dessa mulher nasceu. Esse filho é Cristo. E o varão, o dragão, o varão e dragão, né? E o dragão estava esperando para devorar a criança, mas essa criança foi levada para o céu. E o dragão, não podendo devorar a criança, que é o filho, que é Cristo, porque Cristo não foi vencido por Satanás, venceu Satanás. O que, que o dragão fez?
Persegue.
Ele persegue a mulher, que é representante do povo de Deus, da igreja de Deus. E essa mulher vai em fuga para o deserto e fica protegida no deserto durante 1260 dias, que em profecia, dias representam anos, são 1260 anos. Então a mulher está ali fugindo da perseguição do dragão. Isso representa o período em que a igreja de Deus, especialmente no contexto da Idade Média, foi perseguida pela atuação de Satanás, usando os agentes políticos na época, especialmente na Europa, né, para perseguir a igreja. E a ida da igreja ao deserto significa que a igreja ficou fora dos holofotes, mas a igreja se manteve viva. E a igreja foi para essa geografia desértica e ali ela pôde encontrar refúgio, né?
Eu só acrescentaria esses poderes políticos que foram, na realidade, também poderes religiosos.
Exatamente.
Né? Que é o poder religioso que se une a esse poder político, que vai dar essa força de perseguição.
Sim.
Porque, teoricamente, o poder religioso não vai ter a força de perseguição, que é o que vai se repetir em Apocalipse 13, nos últimos dias. O mesmo poder religioso que agora tem a força política para perseguir.
Foi muito boa a sua colocação, Pastor Gilmar, porque essa nuance religiosa, ela é explicada melhor no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 12, observa, ele apresenta o dragão, que é símbolo de Satanás e basicamente do Império Romano, que é, digamos assim, uma entidade histórica secular, ok? O Império Romano. Não é, embora houvesse a religião pagã e tal, mas a ênfase aqui é que é o poder do Estado, é o aparelho do Estado perseguindo a igreja. Só que a gente sabe que o Império Romano, que foi o império que teve a extensão histórica maior, ele teve uma face religiosa que começou a partir da Idade Média. Correto? Então, esta face religiosa que começa a partir da Idade Média, que já estava referida aqui em Apocalipse 12, quando o dragão persegue a mulher por 1260 dias.
Que ela estava referida em Daniel.
Em Daniel também.
O chifre pequeno.
Exatamente, Daniel 7.
Conexão.
Corretamente. Aí o que Apocalipse 13 faz? Coloca o foco nesta fase religiosa de perseguição romana à igreja. Veja, é o mesmo Império Romano, ou seja, é o mesmo dragão, só que o dragão agora ele vai usar um agente religioso para perseguir, confundindo ainda mais o cenário religioso.
Porque o tema que está em vigor aqui é a adoração.
É a adoração.
Que vai fazer conexão com o capítulo 14.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Que vai haver essa imposição. Eu cortei o raciocínio aqui. Eu não sei, a gente tem mais um tempinho.
Há dois minutos, pelo menos, 2,5 ali.
Sim, pastor.
Continue. Em Apocalipse 13, que é exatamente contextualizando historicamente, que é o período da Idade Média mesmo, aparece uma besta. Esta besta, ela é muito semelhante ao dragão. Lembrando que Apocalipse 12 diz que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. É como se ele estivesse chamando um parceiro para ajudá-lo na guerra que ele tem. E aí Apocalipse 13 fala que emerge do mar uma besta. Vem um parceiro para o dragão. E a descrição dessa besta é muito semelhante ao dragão. 7 cabeças e 10 chifres e também com diademas na cabeça, nos seus chifres. Agora, a diferença é que este animal, ele é uma mistura dos animais que aparecem em Daniel 7. Então, é leão, é urso, é leopardo e é o animal terrível e espantoso que tem 7 cabeças e 10 chifres.
Agora é interessante, nesses minutinhos aí, contextualizar besta, né, pro ouvinte, porque sempre que se fala em besta, já move o mundo, né? Mexe com as cabeças. E a gente vê, falando de besta, sempre feras, né? É, sempre simbolizado por urso, né? Leão, dragão e tal.
E eu acho que é legal resgatar o que o pastor falou anteriormente, que o dragão, ele não é, né, descrito em Apocalipse 12 como diabo, Satanás, antiga serpente. Não é aquele que se apresenta como, mas é aquele que vai trabalhar por trás de. E, no caso aqui, vai trabalhar por trás das duas bestas. Né? E besta, animal, sempre vai representar um poder.
Sim, é sempre força, né?
Exatamente. Então, vem isso, dois força. Poderes, né? Da mesma forma que aconteceu no período da Idade Média, como a gente viu, esses dois poderes, que são políticos e religiosos, vão ser a forma como o dragão vai atuar diante do povo de Deus. Perseguiu no período da Idade Média e essa perseguição se retoma no fim dos tempos.
Vamos guardar as energias agora para o próximo bloco, né, Larissa?
Porque precisamos.
A gente volta inteiro, né? Bloco todinho.
E depois eu quero saber como é que está a pesquisa.
Tá bem.
Daqui a pouquinho a gente volta então.
Além dos fatos. Além dos fatos.
De volta aqui no Além dos Fatos, no seu programa, que hoje está recebendo a presença do... Olha quem está ali, ó, né? Sinalizando aqui para os nossos convidados, nosso querido pastor Tomás. Cadê ele? Cadê o saludo do pastor Tomás? Ele mandou ir para cima. Muito bem, recebendo então nosso querido pastor Vinícius Mendes de Oliveira, nome completo, hein? Responsabilidade dobrada.
É isso aí.
Pastor Gilmar Batista, a gente não recebe, ele recebe junto com a gente, né?
E... Privilégio.
Privilégio, Larissa.
Eu tô aqui toda tarde.
E hoje conversando sobre presentinho ali, né? Da China para o Brasil. E para muitos seria uma imagem bestial, seria...
Uma imagem apocalíptica.
Apocalíptica, teria relação com o fim dos tempos. E a gente aproveita, ou além dos fatos, aproveita e vai além sempre, né? O pastor citou aqui já. A gente vai além dos fatos para esclarecer algumas situações, para deixar o nosso ouvinte, eu diria, um pouco mais ciente do que é besta, por exemplo, né? Essas imagens, o que significam, chifres e outras situações mais. Contextualizando a nossa audiência, a gente já retoma, porque tem um presente, né, Larissa?
Exatamente, Véri. Eu vou deixar o dono do presente aqui, o papai da revista.
O autor.
Olha aí.
Fale com autoridade.
Embasado.
Fale com autoridade.
Com o autor, né? Com a autoridade.
Embasado
com autoridade.
Não é embaçado, não. É embasado.
Olha, eu tive a alegria de escrever essa revista aqui, que recebeu esse título forte aqui na Novo Tempo, Céu e Inferno. Forte. Mas o objetivo dessa revista é exatamente apresentar a doutrina da salvação, como ela é retratada na Bíblia dentro de uma perspectiva realmente bíblica. Então, se você, por exemplo, folhear aqui e você vai chegar ao sumário, ao índice dela, você vai encontrar elementos centrais do tema da salvação. Por exemplo, Deus nos salva do quê? E é o pecado, é o primeiro capítulo. Então, existe uma doutrina bíblica para o pecado, para nos fazer entender a necessidade da salvação. Claro, tem um capítulo sobre o inferno, porque é o destino daqueles que negam a salvação. Agora, como é que é esse inferno? O que a Bíblia ensina sobre o inferno? É aquele local que você vai ficar queimando para sempre? Ou essa é uma linguagem bíblica para se referir ao final? Né?
É um destino eterno, mas
o destino eterno.
Que característica desse eterno? O que quer dizer? Né?
Essa revista vai responder também essa pergunta. A gente ouve muitas vezes falar que Jesus morreu no nosso lugar. E a gente usa isso, e aí está correto, tá, mas o que significa isso mesmo na essência? Tem toda uma teologia da substituição de um inocente no lugar de um culpado, que a Bíblia trabalha e essa revista vai explicar. E contextos como justificação pela fé, santificação pela fé, glorificação na fé, Um tema que eu gosto muito, que é a salvação, pastor Gilmar, no contexto do grande conflito. Uhum. Então, assim, a gente pensa em conflito como algo ruim, mas na Bíblia apresenta o conflito como algo positivo. Deus guerreando para nos salvar. A salvação no contexto do santuário, que é o quartel-general que Deus organiza essa guerra para salvar a humanidade. Então, a revista, eu confesso, eu sou suspeito para falar, ela é imperdível. Você deve pedir agora mesmo essa revista. Qual, como faz para pedir, Larissa?
12981510081. Só mandar no nosso WhatsApp, Céu ou Inferno, você vai receber o link dessa revista que o pastor Vinícius escreveu.
Pagando quanto?
R$0, pastor.
Que isso, de graça.
Totalmente graça.
Eu tive
graça.
O privilégio de gravar esse tema no Escola Bíblica. Então, quero dizer que recomendo o que o autor escreveu.
Que bacana.
Tá? Então, vale
reforce
a pena.
Reforce o contato, pastor.
12981510081.
Maravilha. Ontem nós fizemos aqui um simbolismo, né, do estudo da Bíblia como sendo você no mar. Né? Ou por cima, surfando.
É, como diz o pastor Robson, que ele é surfista, né? Ele é surfista de... assim, da...
De piscina, de
piscina.
Ondas.
Meu querido, mas o exemplo foi demais. Uhum. É, surfando, você só quer surfar, ou você
sobre
quer nadar, ou você quer mergulhar.
Nadando, se envolvendo um pouco.
Exatamente.
Mais com a água e mergulhando.
Então, mergulhe.
Mergulha. Então, a revista Céu e Inferno vai te dar essa possibilidade de mergulhar, né? É. Se aprofundar mais.
Sem se afogar.
Sem se afogar.
Boa.
É.
Boa.
E vai te estimular a muito mais.
É isso.
Né?
Boa.
Abrir espaço.
Vamos retomar o assunto, Veri? Vamos. Olha só, o pastor falou antes de irmos para o intervalo que ele queria saber como é que estava a nossa enquete. 57% disseram que acham sim que esse presente, aí a onça misturada de dragão, se relaciona de um jeito ou de outro com o Apocalipse. Agora, 43% disseram que não. O que é o caso do Luiz, que comentou, olha, estive até lá onde a estátua tá, fiz foto dela. Eu acho que comparar a estátua do dragão com a onça, com o livro do Apocalipse, é viajar na maionese. Foi o que o Luiz comentou.
O Valentim também entrou nessa conversa. Ele falou o seguinte, olha, na minha opinião, esse objeto deveria ser queimado imediatamente.
Eita!
Eu sou morador de Maringá. Meu nome é Valentim. Deveria ser queimado imediatamente esse objeto, enfim.
Eu acho que esse objeto fala mais das pretensões de poder da China do que qualquer coisa em relação ao Apocalipse.
Exato.
Porque é curioso que você vê o dragão, que é símbolo da China, tá? Fora do contexto bíblico. O dragão, símbolo da China, agarrando o mundo. É isso, tem uma linguagem muito interessante de poder mesmo. A gente está querendo dominar. A gente está querendo ser a potência mais forte do mundo.
E a gente sabe que
é uma mensagem.
E como você falou, o poder aí é econômico,
claro.
Porque
mas
dentro da profecia, a religiosidade tem outro caminho.
Outro caminho.
Né? Mas aí quando você vê o dragão e a onça, nesse caso, é mais uma questão diplomática, né?
Exato, sim. Dois países.
Um abraço.
É um abraço.
Um artista aqui.
Claro.
Mas vamos entrar nesse ponto aí que o pastor Gilmar e o pastor Vinícius trouxeram? Porque quando a gente lê o texto, pode entender, de repente, que Roma era um império muito importante para a época e tudo mais. Será que era isso que a profecia estava dizendo? Que este poder político seria também Roma? Ou isso ficou no passado e quando a gente lê o texto não está falando nada disso? Vamos entender de quem está falando. Porque podem imaginar que talvez a China também. Uhum. A gente falou agora, tá querendo abraçar o mundo. Uhum. Quem é esse poder, pastor? Há quem diga que Roma, há quem diga que China, mas quem é?
Quando a gente olha para a estátua de Nabucodonosor, a gente vai ver que Roma tá lá.
É.
Já foi, já passou sua época agora, nesse contexto.
O Apocalipse, nos capítulos 12 e 13, apresenta o que a gente chama de trindade satânica. Então aparecem três animais, três bestas aqui. O dragão, que é a primeira besta no capítulo 12. A besta que emerge do mar no capítulo 13, de 1 até 10. E a besta que emerge da terra no capítulo 13, de 11 a 18. Todos esses animais, eles estão relacionados e fazem parte de uma mesma equipe demoníaca, ok? O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Como eu disse, uma falsa trindade ou a contrafação da trindade. É a trindade satânica aqui. A trindade verdadeira é Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, o dragão é o antagonista de Deus o Pai, ok? A besta que emerge do mar é a antagonista de Deus o Filho. E a besta que emerge da terra é antagonista de Deus e Espírito Santo. Da mesma forma como a Trindade forma uma unidade com o mesmo propósito, a Trindade satânica também formam uma unidade, eles estão juntos. Então, da mesma forma como há uma hierarquia na Trindade celestial, veja bem, Deus o Pai é o grande presidente, vamos chamar assim, do universo, e o Filho e o Espírito Santo subordinam-se a esta liderança, embora, agora fazendo um parênteses, né, as três pessoas são divinas, igualmente eternas, não é? Mas existe uma liderança, uma distribuição funcional dentro da estrutura da Trindade Celestial, a Trindade Satânica também. O grande presidente das forças demoníacas é o dragão, que é Satanás, que tem um aliado fortíssimo, que é a besta do mar, que representa esse poder político-religioso que dominou a humanidade, especialmente no período da Idade Média, que vai do ano 538 ao ano 1798, período de supremacia papal romana, em que a igreja cristã, que corrompeu a sua doutrina, perseguiu os verdadeiros cristãos que não se subordinavam aos falsos ensinos da igreja apostatada. E olha que tem uma coisa muito importante aqui, porque nesse momento a igreja cristã que aderiu a falsos ensinos, ela estava aliada com o poder do Estado, ok? Então, o poder, aquele poder romano que estava secularizado, agora se tornou religioso cristão, distorcido. E aí, o que que faz? A igreja, assumindo uma interpretação equivocada e unilateral da fé, vai perseguir aqueles que não aderem a essa perspectiva e usa o aparelho do Estado, a força bélica do Estado, para perseguir quem não se submete a isso. Esse período de opressão durou 1260 anos, e a história documenta isso e apresenta isso factualmente, e nós podemos ter as datas, os anos de 538 e 1798 como as extremidades desse período. Em 1798 existe uma força do racionalismo iluminista no mundo, especialmente na Europa e na França, e aí a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte e seus generais, especialmente um general muito importante de Napoleão, o general Berthier, invade a sede romana, aprisiona o Papa Pio VI, tira o domínio temporal dos papas, ou seja, os papas deixam de ter poder político, e essa atitude napoleônica coloca o poder romano apenas como religião.
A chamada ferida mortal.
A ferida mortal, a que se refere Apocalipse 13.
Eu até vou ler o texto. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E aí nós vamos para a sequência. E outra identificação que queria colocar na descrição que o pastor fez é desse período que aqui em Apocalipse 13 está descrito como 42 meses, que é o mesmo período de 1260 anos. E lá em Apocalipse 12 está descrito como um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que também são os 1260 dias, os 1260 anos.
Então, 42 meses é um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio você tem 1260 dias, conforme o calendário de 360 dias, que é o calendário judaico que a Bíblia utiliza como referência. Então, 42 meses e 1260 dias, ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que também é uma referência que aparece em Apocalipse, que vem de Daniel, tudo isso se refere à mesma quantidade de tempo, ou seja, 1260 dias. Mas em profecia, dia significa ano. Então, quando fala 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, ou seja, um ano, dois anos e metade de um ano, porque tempo é representante de um ano aqui, ou 1260 dias, tudo isso se refere a 1260 anos, que é exatamente o período histórico documentado de supremacia papal e de perseguição contra o povo de Deus. Isso terminou em 1798. O que isso significa? Que o mundo viveu, a partir de 1798, eu estou falando aqui do mundo ocidental, okay? Viveu uma era de liberdade que foi responsável por permitir que surgisse o remanescente do tempo do fim. Esta era de liberdade que foi inaugurada com o fim, essa ferida mortal que o papado recebeu. E interessante, né? Deus usa inclusive seus próprios inimigos para beneficiar seu povo, porque a Revolução Francesa não era positivo para os cristãos, também perseguiu os cristãos, mas ela golpeou o principal inimigo cristão, que era o papado romano, permitindo que houvesse uma era de liberdade religiosa no mundo na sequência, e aí surge o povo remanescente da profecia bíblica, né?
Eu só queria resgatar uma informação que talvez seja importante, pastor, na sua descrição, que é que neste período, além desse período de perseguição, há um período de mudança daquilo que a palavra apresenta como verdade. Uhum. Então a gente tem inúmeras mudanças.
Perfeito.
E elas são descritas em Apocalipse 13, né? Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. E aí foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Por que é importante a gente destacar isso? Porque aqui a gente tem exatamente no texto bíblico aquilo que o pastor Vinícius fez de descrição. Como é que eu identifico a besta que emerge do mar como esse poder que tinha força política, mas é um poder religioso? Como que eu identifico? Que poder é esse? Em que momento? Está aí a descrição. A descrição que o pastor fez é exatamente o que o texto bíblico está dizendo.
E é muito bom, pastor Gilmar, você trazer o dado bíblico, porque esse dado se conecta exatamente com Daniel capítulo 7, verso 25, porque Daniel também traz a mesma narrativa com uma outra simbologia. Aqui em Daniel 7 aparece um chifre pequeno na cabeça de um monstro terrível e espantoso, descrito nos termos parecidos com o de Apocalipse 12, 13, ou seja, um animal com 7 cabeças e 10 chifres. E entre esses 10 chifres surge um chifre pequeno, que é a representação de um poder de natureza diferente dos poderes representados pelos 10 chifres. Os 10 chifres representam 10 nações, ou seja, as 10 nações, os 10 povos embrionários da Europa que surgiu e derivou no mundo ocidental como nós temos hoje. Só que entre esses dez povos surgiu um povo diferente, vamos chamar assim, um poder diferente. Uhum. Ele era forte, mas ele não era igual àqueles. Ele era um chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele é descrito como tendo boca para falar blasfêmias, não é? Ou seja, falar blasfêmias, aí se evoca uma natureza religiosa, porque a blasfêmia é algo que se faz contra Deus, ok? E aí o verso 25 diz que esse chifre proferirá palavras contra o Altíssimo, a blasfêmia, magoará os santos do Altíssimo, ou seja, vai perseguir aqueles que são de Deus. O que ele vai fazer mais? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Então aqui, dentro do que o pastor Gilmar falou, o que esse chifre pequeno fez?
É pequeno, mas faz um estrago.
Faz um estrago grande. Ele se volta contra Deus, ele persegue os servos de Deus e ele muda a lei de Deus. E aqui a descrição é bastante precisa. Ele vai no ponto específico da mudança da lei, os tempos e a lei. Ou seja, na lei de Deus nós temos 10 mandamentos, mas existe apenas um mandamento que faz referência a tempo, que é o 4º mandamento, que se refere ao 7º dia da semana, que é o dia de descanso. Então, o chifre pequeno muda os tempos e a lei. E é dito aqui que os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo, que é aquela referência histórica que a gente mencionou. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo, um ano, dois anos e metade de um ano, ou seja, 42 meses ou 1260 dias, é tudo a mesma coisa. É o período em que esse poder esteve forte para perseguir o povo de Deus, que não se submeteu especialmente à mudança da lei que ele fez. E como base nisso, o povo de Deus não aceitou e foi perseguido.
Então, nós temos uma identificação de um poder que se instituiu no passado, que permanece e que vai agir no futuro. Porque a visão de Apocalipse 13 é do que vai acontecer. Então, esse poder, a primeira besta, surgiu no passado, e aqui tem a identificação, por isso essa ligação com Daniel, né? Porque é interessante que João está escrevendo isso para a igreja cristã. É bom a gente lembrar disso, que primariamente João precisa que a igreja cristã tenha compreensão clara deste poder que vai surgir e vai atuar futuramente. Né?
Agora, esse poder de Apocalipse 13, de 1 a 10, ele é concentrado especialmente na Idade Média. Então terminou em 1798. Só que Apocalipse 13 não termina. Ele continua a partir do verso 11, com a identificação de uma outra besta. Uma besta de natureza diferente. Aqui é dito que é a besta que emerge da terra. Então diz o verso 11: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha que coisa interessante aqui, porque no capítulo 12 é dito que quando a mulher vai para o deserto, o dragão vai atrás dela e arroja de sua boca uma água, que é símbolo de perseguição. E aí diz que a terra se abre e engole essa água onde a mulher está, ou seja, a terra protege a mulher. Mas Apocalipse 13 diz que da terra surge uma besta. Veja, é que é uma imagem que ela tem que ser entendida. Um animal, ele não surge da terra, ok? O animal, ele nasce da barriga da mãe dele e tal. Uhum. Mas aqui a ideia é que esse animal, ele subiu da terra como uma planta, ok? Ele brotou da terra. Isso se conecta com o Apocalipse 12, em que apresenta o dragão arrojando uma água que sai da sua boca, que a terra engoliu essa água. Mas parece que, nessa conexão, é que essa água que saiu da boca do dragão fertilizou uma perseguição contra a igreja, que surgiu uma besta como uma planta desértica, maligna, para perseguir o povo de Deus, num período posterior
a
1798. Ok? Então, esta besta aqui, ela tem uma natureza diferente. Veja a descrição dela. Ela possuía dois chifres. Lembra que a outra tem 10. Ela parece um cordeiro, mas falava como dragão. O cordeiro é símbolo de Cristo no Apocalipse. O cordeiro é o grande protagonista do Apocalipse. E o dragão é o grande antagonista. Esta besta que surge aqui parece Cristo. Ela tem uma imagem de Cristo. Então as pessoas, elas olham para esse cordeiro e para essa besta e tem uma impressão positiva dela, até ela abrir a boca, até ela começar a falar. Ela parece cordeiro, mas fala como o dragão. Então aqui está se referindo a uma perseguição que vai surgir contra a igreja de Deus depois que esse hiato, que esse intervalo de liberdade entre 1798 e o surgimento dessa besta, ou a fortalecimento dessa besta acontecer. Então hoje eu diria, pastor Gilmar, que a gente está num intervalo, uhum, entre a atuação da besta do mar e a atuação da besta da terra. Não quer dizer que a besta da terra já não exista. Ela existe, mas ela ainda não está em atuação perseguidora. Esse que é o ponto.
Mas eu acho que é legal a gente resgatar uma coisa aqui nesses minutinhos que faltam aqui, que eu estou olhando.
Não tem como a gente avançar mais, não, velho?
Larissa, pode. Coisa aqui.
Ai, por mim, fazer outro. Mas não pode,
que
velho.
Que é a questão da identificação
desta besta, né, da terra.
Que em determinado momento acolheu, okay, que em determinado momento... Daí se a gente...
Acolheu a mulher.
Exatamente.
Acolheu a mulher.
Né? Se a gente
que pensa... é a igreja.
Exatamente. Se a gente pensa historicamente... Na Europa, a situação ficou insustentável,
sim,
mas houve esse período de libertação. E aí o que acontece historicamente? Há uma imigração, uhum, há uma busca de um lugar para que a igreja fosse acolhida, para que a igreja fosse, né, fosse protegida.
A igreja aí já é o remanescente?
Ainda não.
Ainda não.
Ainda não. O remanescente vai surgir, surgir, né? E aí o que acontece? Nós temos uma imigração, uhum, né, de cristãos, uhum, que fogem da Europa e vão se estabelecer na América. A gente não pode esquecer que a América havia sido descoberta, era a visão de uma nova terra, de, exato, um novo lugar, uhum, né, e esses cristãos se estabelecem ali com liberdade.
Isso.
Com autonomia para desenvolverem cada um a sua fé. E o remanescente vai surgir daí. Isso aí vai dar outro programa, mas só resumidamente,
por isso,
né?
É por isso que eu digo, a gente não tem muito tempo, já praticamente já terminou, mas a gente pode ter mais tempo.
Mas
com o pastor Vinícius.
Eu só queria destacar isso.
O sorriso dele.
Exatamente.
Foi
eu estou à disposição.
E o pastor Vinícius, que eu acho que é importante a gente identificar.
Claro.
Assim como a gente identificou
Roma,
que a gente veja claramente na história, que é os Estados Unidos da América,
claro,
que recebem e são identificados como... A gente não vai ter tempo para explorar isso.
Esse ponto é muito importante, e aqui em um minuto. É o seguinte, os pais peregrinos saíram da Europa, como o pastor Gilmar colocou, em busca de uma nação sem rei e de uma igreja sem papa. Porque o rei e o papa representavam domínio e força e opressão e opressão. Eles querem liberdade, foram lá e estabeleceram isso. E foi lá que a igreja remanescente realmente surgiu. E essa besta que representa essa nação que acolheu a igreja, ela tem dois chifres que representam muito bem a natureza republicana e religiosa dessa nação. Sempre houve uma convivência paralela, vamos chamar, representada nesses dois chifres, entre a liberdade de religião de um lado e o republicanismo democrático de outro. Ou seja, você tem uma sociedade secular que não interfere na religião, ok? Só que, e aí vai ficar spoiler mais pra frente, esses chifres parece que eles vão começar assim, a se bicar, entendeu? A religião vai começar a entrar na política, a política vai começar a entrar na religião, e aí é preciso que uma imagem a primeira vez seja feita. Ou seja, vamos voltar a adorar ao dragão a partir de Roma.
O que Larissa aconteceu pegou, né? Na Idade Média vai retornar.
Larissa pegou esse spoiler, isso. Eu tenho certeza.
Peguei o spoiler, pastor Vinícius, fique atento ao celular.
Nossa próxima conversa profética.
Fiquei aqui.
Okay,
faltou.
Obrigado, pastor Vinícius.
Agora tá me esquentando agora.
Pastor Vinícius, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E volte sempre.
Tamo junto.
Larissa.
Por favor. Até amanhã, Veri, pastor Gilmar.
Até amanhã.
Novo Tempo Notícias. Hora de Brasília, 5h55. O concurso nacional unificado termina nesta terça o prazo para enviar os documentos da prova de títulos. Os candidatos podem mandar até 11h59 da noite no site da FGV Conhecimento. O envio deve ser em imagem ou PDF do documento original ou autentificado. A prova de título é só para classificar e serve para comprovar formação, como cursos, pós e especializações. A nota pode chegar a 2 pontos no nível médio e 5 no superior. O resultado preliminar sai em 8 de janeiro de 2026. A Black Friday, marcada para 28 de novembro, deve movimentar R$5,4 bilhões no Brasil. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio, o maior desde 2010, e representa crescimento de 2,4% em relação a 2024. A pesquisa aponta que a alta do real, a queda da inflação e o desemprego baixo ajudam nas vendas, mas os juros altos de 58,3% ao ano no crédito livre pode limitar as compras e aumentar a inadimplência. Segundo o sistema CNC Sesc Senac, mesmo com endividamento alto das famílias, a data deve aquecer o varejo. Hiper e supermercados, eletroeletrônicos e móveis devem liderar as vendas e somar quase 70% de todo o movimento financeiro. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.